Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro de Mórmon. Nós estamos acompanhando o guia Pregar no Evangelho e hoje nós vamos estudar alguns capítulos de Segundo Nefi. Nós vamos começar no capítulo 11 e vamos até o 19. Eu estou com uma doença, chama pneumonia, e por causa disso eu estou tossindo bastante. Então vocês vão ter alguns cortes abruptos aí no vídeo, porque de vez em quando eu vou tossir. Mas muitos de vocês ficaram sabendo que eu tive essa doença, né? Fui no hospital, fiz os exames e descobri. E estão orando por mim, estão colocando o nome no templo, estão sendo muito bondosos e eu tenho sentido a força dessas orações porque eu estou me sentindo muito bem. Claro, estou seguindo todas as recomendações médicas de descanso e de medicamento e também estou seguindo recomendações da minha mãe, que cuida muito bem de mim. Essa é uma coisa boa de voltar a morar com os pais. E minha mãe, inclusive, disse que meu vídeo ficou muito longo na semana passada e ela disse: faz um vídeo mais curto. Vou obedecer a ela fazendo um vídeo mais curto, embora eu deva confessar logo de início que esses são capítulos que dá pra gente falar muito, muito, muito mesmo. E por isso é um desafio resumi-los, porque são muitos temas importantes. Veja, de tudo o que Nefe poderia colocar, e ele não tinha muito espaço, tudo o que ele podia colocar nas suas placas menores, que deveriam ser o suprassumo, a coisa mais importante para futuras gerações, ele decidiu colocar as palavras de Isaías. Ele explica um pouco por que fez isso durante o seu registro, e um dos motivos está aqui no capítulo 11. Ele diz: agora eu vou escrever mais das palavras de Isaías, no versículo 2, porque minha alma se deleita em suas palavras, pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu o meu Redentor, assim como eu vi. Então, o primeiro motivo é porque Nefe gostava daquelas palavras, achava que ela era de proveito para ele, para seu povo, e queria enviar para todo mundo. Segundo motivo está mencionado no próximo versículo, que diz: meu irmão Jacó também viu como eu vi. Ou seja, ele disse que Isaías viu o Redentor. Seu irmão Jacó, que havia dado discurso a seu pedido, inclusive usou palavras de Isaías, a gente viu na semana passada, também tinha visto o Salvador. E eu mencionei isso quando nós estudamos segundo Nefe 2, Leí deixando a bênção para os seus filhos, fala especificamente que Jacó tinha contemplado Jesus Cristo e era tão abençoado quanto os santos a quem Cristo ia ministrar presencialmente na carne. Então Jacó era uma testemunha ocular de Jesus Cristo. E assim como Nefe, então ele diz: enviarei as suas palavras aos meus filhos para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de três, disse Deus, estabelecerei minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. Essa lei de testemunhas, ela está em todas as escrituras. Talvez Paulo tenha resumido melhor isso em 2 Coríntios 13, 1, salvo engano. Ele disse que pela boca de duas e três testemunhas toda a palavra de Deus vai ser confirmada, e Deus age assim, ele age por testemunhas. Ele normalmente oferece uma segunda testemunha. A lei das três testemunhas, ela aparece muito nas escrituras, e Nefe ainda diz, e Deus ainda dá mais testemunhas. Com o Livro de Mórmon foi assim, né? Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdery se tornaram testemunhas especiais dessa obra do Livro de Mórmon. E a voz de Deus ordenou que eles prestassem testemunhos sobre o Livro de Mórmon. E eles prestaram esses testemunhos na forma de um depoimento que a gente encontra logo no começo do livro. E apesar do desafeto que sentiram em certo momento pelo profeta Joseph Smith, e cada um tem um motivo, eles nunca negaram testemunho. Eles voltaram para a igreja, pelo menos dois das três testemunhas foram rebatizados e readmitidos na igreja. Como vocês já sabem, nós discutimos, mas eu queria enfatizar o papel das testemunhas. Eis que minha alma se regozija em provar a meu povo a veracidade da vinda de Cristo, pois para esse fim foi dada a lei de Moisés. A lei de Moisés, como é ensinado por Paulo na Bíblia e como é bem enfatizado no livro de Mórmon, nós vamos ver esse tema, porque os nefitas, eles tinham que guardar a lei de Moisés. Eles tinham saído de Jerusalém, mas eles tinham levado a lei de Moisés com ele. Tinham que guardar a lei até que ela fosse cumprida, que era a vinda de Cristo. E Nefe diz: a lei de Moisés, ela aponta para a vinda de Cristo. E ele diz: todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde o começo do mundo, são símbolos dele, de Jesus Cristo. Antes da lei de Moisés, os profetas e santos já tinham símbolos que apontavam para Jesus Cristo. Vou mencionar só alguns. O holocausto de animais. Quando eles sacrificaram animais, quando eles sacrificavam, por exemplo, cordeiros, eles o faziam. E isso antecede a lei de Moisés. Vocês podem ver que Adão, Noé, os profetas de Deus, Abraão, eles ofereceram as primícias de seus rebanhos como símbolo de que Jesus Cristo viria e sacrificaria pela humanidade. Também as ordenanças, como o batismo, eram realizadas desde o começo do mundo e elas simbolizavam a expiação de Jesus Cristo. Todas as coisas, meus irmãos, no Evangelho apontam para Jesus Cristo. Tudo. Você pode pensar em qualquer ordenança, nas escrituras, nas alegorias que temos, e todas vão cair neste tópico comum, que é a expiação de Jesus Cristo. Nefe também diz que a alma dele se regozija nos convênios que o Senhor fez com seus pais. E esse também é um dos motivos por que ele cita Isaías. Então, quando vocês estiverem lendo as palavras de Isaías, que não são muito fáceis, eu vou dizer para vocês. Nefe sabe disso, tanto que não é na próxima aula, eu acho, é na seguinte, porque a gente vai estudar as palavras de Isaías também na próxima aula, mas vai chegar um momento que Nefe vai falar: olha, eu sei que as palavras de Isaías não são fáceis, porque vocês, meu povo, não conhecem a região, vocês não viveram lá, né? A maioria tinha nascido nas Américas ou no deserto, e não conheciam as regiões circunvizinhas. Então, para eles e para nós também, quando Isaías fala da Assíria, quando fala da Babilônia e diz o peso, né? Ou seja, a voz do Senhor contra essas nações iníquas. A gente precisa de um pouco de contexto histórico, a gente precisa visualizar o mapa, que inclusive está nas nossas edições de escrituras, para ter uma ideia do que Isaías está falando. Agora, eles não tinham esses recursos e era um pouco difícil, mas Nefe diz: as palavras de Isaías são claras a todos que tiverem o Espírito de Deus. Então, embora a gente não saiba talvez os detalhes dos povos, das culturas que Isaías estava condenando, a gente pode saber que a palavra de Deus, ela se aplica a nós por nosso benefício. E aquelas nações, por terem sido iníquas, terão que pagar pelos seus pecados, assim como nós, se decidirmos persistir num caminho de iniquidade, teremos que pagar também. Então, os princípios podem ser absorvidos. Se nós tivermos o Espírito de Deus, a gente vai conseguir transportar isso. Agora, se você tiver tempo para estudar, e é melhor que faça, né? Sobre mapas, línguas, cultura, o jeito que eles viviam. Muito legal. O seu estudo, a Central das Escrituras, está aqui para ajudar nisso. Existem muitos recursos que nós estamos postando. E aí eu tenho que fazer uma propaganda aqui para vocês dos Noahs, que são vídeos curtos de 2, 3 minutos que nós postamos todos os dias. Na verdade, tem dois, três novos todos os dias e falam sobre essas curiosidades, muitos com assuntos que vão iluminar sua mente, te dar um contexto mais amplo para entender a palavra de Deus. Então recomendo que vocês assistam. Nós também temos outros shows, outros programas aqui no canal que são incríveis. E vocês têm vários apresentadores que podem ajudar no seu estudo pessoal. Mas lembra, o estudo pessoal tem que acontecer. Você precisa ler por si mesmo, precisa absorver as escrituras por si mesmo e depois discutir em família. Agora que eu estou morando aqui com os meus pais, eu vejo. Geralmente acordo com eles ouvindo as escrituras de manhã e de noite nós discutimos em família. Então precisa fazer isso também na sua casa. Minha alma se deleita em comprovar a meu povo que sem a vinda de Cristo todos os homens pereceriam. E a conclusão que ele chega no versículo 7 é a conclusão que eu cheguei. Existem muitas boas religiões, algumas até que não acreditam em Cristo, mas elas procuram aperfeiçoar as pessoas, elas acreditam num Deus, numa força suprema. Tem algumas religiões que acreditam em vários deuses, mas procuram ser uma força para o bem. Agora, olha o que Nefe diz no versículo 7: se não há Cristo, não há Deus. Então, se nós pensarmos bem sobre a nossa relação com a deidade, e ponderarmos do propósito da vida e todas essas questões da alma que nos chegam em algum momento, a gente começa a ponderar, às vezes é quando um ente querido morre, às vezes é quando aparece uma doença. A gente começa a ponderar essas questões importantes da vida, a gente chega à conclusão que se Deus existe e que se Ele é bom, tem que ter um mecanismo para nos ajudar, para nos salvar, para nos resgatar. Não podemos acreditar num Deus bondoso, todo-poderoso, que não seja misericordioso enviando um Salvador. Então, a conclusão de Nefe, após estudar as Escrituras, estudar Isaías, é aqui, ó. E isso é até importante a gente estudar Isaías, né? Se não há Cristo, não há Deus. Eu tenho amigos do Islã, né, muçulmanos, e eles não acreditam em Jesus Cristo como nós acreditamos. Eles acreditam que Jesus Cristo foi um profeta, mas que ele não morreu na cruz. E a crença deles de Jesus Cristo difere, portanto, da nossa, que consideramos Jesus como Deus, o Filho de Deus. Né? Até Nefe diz aqui: há, entretanto, um Deus e ele é Cristo. E nós respeitamos as pessoas de todas as religiões. Lembra, nossa 11ª regra de fé diz: pretendemos o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, mas concedemos a todos os homens que adorem como, onde ou o que desejarem. Então, esse é o primeiro ponto, respeitamos. Mas uma diferença significativa entre nós e outras religiões é que nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus. E para nós não há Deus senão a Cristo. E isso é porque, como eu falei para vocês, o amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, nós nem poderíamos existir. Nós não poderíamos estar aqui porque não haveria criação. Lembra que João testificou que o Verbo se fez carne, que o Verbo habitou entre nós, mas que o Verbo também criou essa terra? E sabemos também que ele criou mundos sem fim. Pois é, Jeová, Jesus Cristo, é o Salvador e sem Ele não existe plano de salvação. Essa é uma das coisas mais importantes que nós podemos procurar nas palavras de Isaías. Onde está Cristo? Onde está o plano de salvação? E como eu ia falando de nossos amigos muçulmanos, eles acreditam em vários dos profetas que nós acreditamos e, portanto, eles acreditam em Isaías, mas eles não acreditam em todas as palavras de Isaías. Porque Isaías, ele é muito claro sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, as partes que não combinam com o outro livro sagrado que eles têm, que na verdade é o principal, né, o Corão, eles recusam. Foi adulterado, eles dão alguma explicação assim. Então, eles têm a nossa Bíblia, né, o Velho Testamento, mas e acreditam em parte do Novo Testamento, como falei, com Cristo sendo um grande profeta que subiu aos céus. Mas eles não acreditam na missão messiânica de Jesus Cristo. E nisso nós discordamos. Mas como vocês vão ver aqui pelo estudo de Isaías, não tem como aceitar as palavras dele sem concluir que existe Jesus Cristo. Isaías sabia que esse conhecimento ia se perder, o conhecimento de um Salvador. Nefe também sabia disso. Então, ele repetiu as palavras de Isaías que tinha testificado sobre Jesus Cristo. E ele enfatiza elas aqui, começando em Isaías 2. Nessa visão, o profeta Isaías vê os últimos dias e vê que esse conhecimento do Salvador ia ser restaurado. Ele diz que nos últimos dias o monte da casa do Senhor seria estabelecido no cume dos montes. E se exaltaria acima dos outeiros e concorreriam a ele todas as nações. Já dei muitas explicações dessa escritura, e só para resumir para vocês, isso se refere, pela interpretação de vários profetas que nós temos, como o templo que foi erguido no Vale Salgado, em Salt Lake City. E é claro que pode se aplicar a outros templos, porque todos os templos são a casa do Senhor. Mas diz especificamente que neste lugar onde fosse estabelecido o templo, concorreriam todas as nações. Muitas vezes Utah, apesar de ser um estado lá no meio oeste, né, recente na história americana, teve a confluência de muitas pessoas. Não só pelas Olimpíadas de Inverno, às vezes a gente cita isso como cumprimento da profecia, porque realmente muita gente, a atenção do mundo se voltou, e vai ter uma outra Olimpíada de Inverno lá, daqui a algum tempo, mas também porque líderes de todas as nações visitam a sede da igreja. E muitos desses líderes, eles vão por conta própria. São embaixadores, são presidentes, são ministros, são líderes religiosos do mundo e eles vão lá para conhecer a primeira presidência, os programas da igreja, para ouvir a voz do profeta. É por isso que a Escritura também diz que muitos povos dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Eu só vou poder falar para vocês de alguns versículos, por isso eu pincelei, eu selecionei alguns. E no versículo 12, do capítulo 12, diz: O dia do Senhor dos Exércitos logo virá a todas as nações, sim, a todas, sim, ao soberbo, ao altivo e todo que se exalta, e ele será humilhado. O dia do Senhor está próximo, a segunda vinda está aí e nós precisamos estar preparados. O versículo 22, que é o último desse capítulo, tem a recomendação final, se nós quisermos estar preparados para a segunda vinda: Afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que deve ele ser estimado? Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos estimar o homem natural. O homem natural, ele se importa com as coisas desse mundo, ele é vaidoso, ele é preguiçoso, ele tira vantagem. Este tipo de ser não pode ser estimado se nós quisermos estar preparados para a segunda vinda. Vamos nos afastar dele. Vamos deixar essas iniquidades e lembrar dos nossos convênios. O Senhor fala para o povo do convênio no capítulo 13, dizendo que eles haviam desobedecido os mandamentos e quebrado a aliança. O povo, portanto, seria oprimido uns pelos outros e cada um pelo seu próximo. A criança comportar-se-á altivamente com o ancião e o vil com o honrado. Você está vendo que a sociedade aqui está desconfigurada, não existe mais um respeito pela autoridade. É uma extensão também dos últimos dias. Porque tem uma coisa de Isaías que é muito interessante. É a forma que ele fala por camadas. Ao mesmo tempo que Isaías está falando diretamente de eventos que vão acontecer próximo, né, a seu tempo, diretamente, portanto, ao povo de Israel, ele também fala do futuro. Então, ele fala de maneira dual. E nessa dualidade tem princípios que podem ser aplicados para os nefitas e podem ser aplicados a nós. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o povo de Israel vai ser disperso por causa da iniquidade naquela época, isso de fato aconteceu várias vezes, também fala da nossa época, que nós somos o povo de Israel. E se nós não guardarmos os mandamentos, nós vamos desestabilizar a sociedade. Ah, e olha só uma das coisas que fica mais distorcida, é a moralidade. A aparência de seu rosto, diz Isaías, testifica contra eles e declara que o seu pecado é como Sodoma, eles não podem escondê-lo. Ai da sua alma, porque deram mal em recompensa de si próprios. Então, uma das coisas que aconteceria nos últimos dias é a homossexualidade se espalhar, né, e se tornar quase um padrão. A gente normaliza homem casando-se com homem, mulher casando-se com mulher. Nós achamos que isso não tem problema e o que importa é a pessoa ser feliz. É difícil para o justo, para alguém que guarda os mandamentos, conviver com tanta pressão, com tanta iniquidade. Mas Isaías nos conforta dizendo: Dizei aos justos que tudo lhes vai bem, porque comerão do fruto de suas obras. Ai dos ímpios, porque perecerão, porque de suas próprias mãos receberão a recompensa. Então ele diz: Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres os governam. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o curso das tuas veredas. Talvez alguma mulher se incomode com esse versículo, porque diz que as mulheres governam, né, e que isso é uma coisa ruim que está acontecendo pelo contexto aqui. Mas nós temos que entender o tema central de Isaías. Não é especificamente que ele está falando contra o gênero feminino, que as mulheres não podem liderar, elas não podem ter um papel nas decisões. Isaías provavelmente conhecia a história de Israel muito bem e ele sabia de mulheres que haviam liderado. desde Eva, Sara, até, podemos dizer, a rainha Esther e também Débora, como uma juíza em Israel. Então, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando dos problemas econômicos, morais, sociais que tornam a sociedade, por causa da iniquidade, uma sociedade de ponta cabeça. As coisas estão muito difíceis por causa do mal. Veja, para você ser oprimido por criança, quer dizer que você está tão frágil, né, emocionalmente, fisicamente, militarmente, que alguém sem capacidade, ou sem, eu poderia dizer aqui, alguém sem maturidade, pode te atacar. E ainda mais, diz o Senhor, porque as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, caminham com passos afetados e tilintando com os pés. Aqui ele faz uma advertência às moças da igreja, às mulheres da igreja, que acabam se importando muito com as coisas do mundo a ponto de serem vaidosas, a ponto de ficarem muito preocupadas com a aparência. Ai, tenho que fazer plástica. Ai, preciso me maquiar. Ai, preciso comprar esse vestido. Ai, preciso ser melhor do que fulano ou ciclana. Enfim, leiam esse texto aqui. Não estou dizendo que a mulher não tem que se arrumar, porque eu acho que realmente não apenas a mulher, mas o homem, todos precisam procurar ter uma boa aparência e refletir o melhor que tem. Mas às vezes exageramos, não é, irmãos e irmãs? Às vezes nos importamos muito com as coisas do homem natural ou da mulher natural e não damos valor às coisas de Deus. Continuando sobre essa sociedade bagunçada, ele fala no versículo 14: Naquele dia sete mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos o nosso próprio pão, vestir-nos-emos com nossos próprios vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome para desfazer o nosso opróbrio, ou seja, a nossa vergonha. Algumas pessoas olham essa passagem aqui e dizem: um dia a poligamia vai voltar, um dia vai ter casamento plural, porque são sete mulheres querendo se unir ao homem. Mas não é isso que diz a Escritura. A Escritura só diz o seguinte: que as coisas vão estar tão distorcidas, a sociedade está tão desestabilizada, que os papéis de mulheres e homens aqui são desprezados. E apesar delas quererem se livrar da vergonha, que era muito forte se você não fosse casada na antiguidade, elas não se importam com o relacionamento eterno. Elas não estão considerando isso. Então, todo mundo que tenta usar a escritura para justificar uma futura poligamia ou coisa assim, eles erram, porque o Senhor não está falando do povo justo aqui, está falando do povo iníquo. Mas Isaías diz: uma hora essa imundície vai acabar. O Senhor vai lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça, com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação no Monte Sião para suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de fogo chamejante à noite, porque toda a glória de Sião haverá uma defesa. No 15 tem um tema muito bonito que nós vamos nos aprofundar mais quando estudar Jacó 5, que fala sobre a vinha do Senhor. Que poderia ter feito a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pergunta o Senhor. Entretanto, quando esperei que desse uvas, produziu uvas bravas. Então, o Senhor fica muito triste que o trabalho da vinha dele aqui rendeu uvas bravas, né? As pessoas se afastaram da lei, distorceram os mandamentos e seu povo escolhido não quis dar ouvidos. E olha o versículo 13, que revelador: O meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Quão importante é buscarmos conhecimento! A gente não pode dar desculpa. Eu não sei, eu não entendo, isso não é para mim, eu não sou muito voltado à leitura. Nós temos que buscar conhecimento, meus irmãos e irmãs. E precisamos buscar conhecimento nas fontes corretas. Porque não pense que os vidinhos do TikTok, eles vão te dar o conhecimento. Hoje tem vídeos bem interessantes que chamam a atenção. São 30 segundos, assim, mostram alguma coisa e fala: nossa, mas você tem que ver se aquele vídeo, ele tem uma fonte correta de informação. E precisa explorar mais demoradamente uma coisa antes de tomar suas conclusões. Então, muito cuidado para não ser pego no cativeiro das falsidades que circulam por aí. Com relação ao conhecimento do Evangelho, é assim também. Não pensa que assistir alguns vídeos vai te dar o conhecimento do Evangelho. Precisa fazer o exercício diário de estudar as Escrituras e de ponderar sobre elas. É assim que nós vamos nos livrar do cativeiro, conhecendo melhor o Senhor Jesus Cristo. Ai dos que chamam bem ao bem e mal, e que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem amargo doce do doce amargo. Distorção que a gente vê toda hora nos nossos dias. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes à sua própria vista. Tá cheio aí, né? Infelizmente, alguns em nosso meio são distraídos e confundidos com essas pessoas que se acham sábias, que são os coaches, que são os influencers, e começam a falar coisas que são persuasivas e nós vamos. E quando nós vamos na ideia deles, às vezes nós nem percebemos no começo, mas estamos nos afastando do verdadeiro evangelho que é pregado pelos profetas e apóstolos. Então, vamos procurar a verdade, principalmente as verdades divinas, na fonte mais apropriada, que são as Escrituras e os profetas. Cuidado com aqueles que são sábios a seus próprios olhos. No capítulo 16, tem uma visão gloriosa, é o chamado do profeta Isaías. E é muito bonito como ele descreve como aconteceu. Ele diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias e ele teve uma visão. Olha só, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Que bonito essa conexão de Deus, do trono de Deus com o templo. É literalmente assim, todos os templos são a casa do Senhor. E existe esse liame entre ele e o templo. Serafins estavam acima do trono. Ele vai mencionar aqui serafins. Nas escrituras, nós temos alguns personagens celestiais que são mencionados. Um tema muito longo que já tratei antes, e que eu não vou conseguir tratar agora. Mas basicamente nós temos querubins, que são apresentados sempre guardando lugares sagrados. Os serafins, que são aqueles seres mais próximos do trono de Deus. Nós vemos também anjos, arcanjos e animais sagrados, principalmente na visão de Apocalipse, né? E todos esses seres, eles servem aos propósitos que Deus lhes deu. E o serafim, no caso aqui, que estava que é descrito com seis asas, isso não significa que seja literal. Nós aprendemos em Doutrina e Convênios, por meio do profeta Joseph Smith, que as asas são um símbolo do poder para se mover e agir. Então, quando fala seis asas, quer dizer que eles eram muito rápidos, muito poderosos. E eles diziam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quando Isaías contemplou aquilo, ele fez o que cada um de nós provavelmente ia fazer também. Se encolheu, dizendo: Ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou para Isaías, e ele trouxe na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a boca de Isaías e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o teu pecado. Que isso, irmãos? Esse é um símbolo da expiação do Senhor Jesus Cristo, da santificação. Brasa viva, o poder do Espírito Santo que nos santifica. Quando nós fazemos convênios com Deus, por mais que tenhamos feito coisas ruins, que nós vivamos em um ambiente ruim, o nosso pecado é purgado. O Senhor, ele pode nos purificar, ele tem esse poder. E ele geralmente faz isso através de seus servos. Ele envia missionários, profetas, irmãos e irmãs da igreja para nos ajudar no caminho discipulado, para encontrar o batismo, a confirmação, que nos dá o dom do Espírito Santo, que nós podemos nos tornar puros e imaculados. Então, quando ele estava preparado, tendo feito convênios com Deus, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem há de vir por nós? Isaías agora mudou a atitude. Antes com medo, agora ele estava, por causa da expiação, seguro de que podia cumprir as ordens do Senhor. E levantou a mão e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus deu essa missão. Vai, disse a esse povo, ouvi bem, mas não entenderam. E vede bem, mas não perceberam. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se e ser curado. A forma como está escrito aqui fica um pouco confuso, mas isso mostra que Deus é misericordioso e bondoso. Ao mesmo tempo que envia Isaías como um recurso final para que o povo se converta e seja curado, ele sabe que eles não vão ouvir Isaías. Que apesar das pregações, eles não vão querer se converter e ser curados. E Isaías perguntou então: até quando, Senhor, eu tenho que ficar pregando? E olha que lição importante para nós. Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja totalmente desolada. Quando nós recebemos uma designação de Deus ou de seus líderes, que é a mesma coisa, nós não podemos desistir daquela designação, até que o Senhor retire a designação. Isso se aplica aos nossos chamados na família, na igreja e qualquer missão que o Senhor dê para executarmos. Nós temos que ficar pregando, persuadindo, ajudando, até que as cidades fiquem sem habitantes e nas casas não fique morador e a terra seja totalmente desolada. O capítulo 17 tem muita coisa boa, mas uma que eu queria chamar a atenção está no versículo 9, que diz assim: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Precisamos ter fé, meus irmãos, porque nos dias que estão para vir, nós não vamos poder sobreviver sem fé e sem o poder espiritual que vem pelas obras justas. Precisamos do dom do Espírito Santo. Quando o iníquo rei Acás foi desafiado por Deus, Isaías disse: o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e Emanuel será seu nome. Manteiga e mel comerá para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, que de ti enfadas, será abandonada por seus dois reis. Essa profecia se refere especificamente a Jesus Cristo, porque ele é o Deus conosco, ele é Emanuel. E a virgem que fala essa escritura é Maria. Uma outra coisa que Isaías enfatiza é sobre nossos convênios. Esse povo despreza as águas de Siloé, que correm brandamente, ou seja, as águas do convênio, as águas do batismo. E alegra-se com Rezim, com o filho de Remalias, com Samaria, com Babilônia, com Egito, com tudo que seja mundano. Todas essas cidades, esses líderes iníquos, eles são símbolos de coisas mundanas, coisas que perecem, coisas contrárias a Deus. Então, será que nós estamos desprezando nossos convênios que fizemos nas águas do batismo e renovamos no sacramento, e nós estamos nos alegrando com Rezim ou com as coisas mundanas? Temos que fazer essa ponderação. Outra: não chameis conspiração tudo quanto esse povo chama conspiração, e não participeis de seu temor, nem tenhais medo, porque às vezes nós nos vinculamos a várias teorias da conspiração. Ah, e ficamos alarmados. Tem muita coisa para ficar preocupado nesse mundo, eu sei disso. Mas, meus irmãos, nós sabemos que Deus está no controle, que Ele vai proteger e perseverar. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser engajados em boas obras. Mas muito cuidado para não chamar conspiração tudo quanto as pessoas chamam que é conspiração. Não vamos ficar participando também do seu temor, nem vamos ter medo. O medo é o oposto da fé. Existem combinações secretas, existem coisas erradas, criminalidade, assassinatos, muitas coisas sujas nesse mundo, mas precisamos lembrar que o Senhor está no seu santuário e que nós precisamos santificar Ele, que é o Senhor dos Exércitos. Ele tem que ser o nosso temor, Ele tem que ser o nosso assombro. Por isso ele diz: ligai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos. Ligar o testemunho significa você ativar a sua fé, significa você viver sua religião. Selar a lei entre seus discípulos significa vivermos os convênios. Primeiro, passarmos pelas ordenanças por nós mesmos e depois vivermos à altura do que nós prometemos a Deus. E esperai no Senhor. É só isso, meus irmãos. Se você ligou o testemunho, né, você está vivendo conforme você acredita. Se você selou a lei entre os discípulos, ou seja, você realizou as ordenanças de salvação. Você precisa só esperar pelo Senhor. O Senhor, que aparentemente esconde o rosto da casa de Jacó, é aquele que deve ser aguardado, porque ele vai se manifestar. Então, não fiquem preocupados, não consulta adivinhos encantadores. Eu vejo às vezes alguns membros falando de signos, horóscopo, fazendo tratamentos, sabe, com imposição de mãos, mas sem ser por portadores do sacerdócio. Existem várias terapias alternativas, pseudociências, muito cuidado com essas coisas, porque o que nós devemos fazer é se voltar aos mandamentos, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, porque neles não há luz. Como eu falei, a solução de todos os problemas da vida está em Jesus Cristo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Quem é essa luz? No versículo 6 ele explica, do 19. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é Jesus Cristo. E cada um desses nomes a gente pode discutir muito tempo, como se encaixa perfeitamente na descrição do Salvador. Mas vocês percebem que todo o cenário triste, confuso que Isaías pinta pode ser solucionado por Jesus Cristo? Os guias do povo de Israel faziam ele errar, e os que por ele são guiados são destruídos. Mas dos consolos mais importantes está no final do 17. Com toda essa iniquidade que levou à ira do Senhor, ele ainda estende a sua mão. A mão do Senhor está estendida e nós podemos recorrer a ele para ser salvos. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de falar sobre essas coisas com vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo, por comentarem, por compartilharem e por tudo que fazem. Sei que muitos de vocês oram para que eu possa continuar fazendo esses vídeos e tem sido um grande privilégio para mim. Então não deixe de anotar seu comentário. E semana que vem eu devo estar melhor já. Se todo o tratamento prosseguir corretamente, eu vou poder gravar por mais tempo, para a alegria de uns, para a tristeza de outros, né? Que às vezes as pessoas gostam de vídeo longo, às vezes elas não gostam de vídeo tão longo. Mas, como eu falei, existem muitos outros criadores de conteúdo que estão fazendo vídeos aqui conosco e são excelentes. Se tiverem um tempo, assistam, compartilhem os vídeos deles, apoiem, porque a grande maioria deles faz isso voluntariamente por amor. E nós somos muito gratos pela disposição deles. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.